amigos do Peladranet, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele hoje, Fernando Maidana, tudo bom, Fefito?
Tudo bom, Gabu, tem que respeitar o maior campeão da Champions e o maior jogador em atividade, né?
Verdade, o melhor do mundo jogou. E jogou, hein?
E jogou, Neuer maldito, cara.
Quem tá aqui também, tá, vida, tudo bom, Vivi?
Tudo bom, Gabu, graças a Deus, mais uma semana aqui. Infelizmente, o show do Vitinho não pode estar conosco, né? Ele tá doente, porque ele bebeu Pinho Sol depois do Roselu fazer dois gols. Não entrou aqui pra gravar, infelizmente não vai conseguir gravar.
É o correto, que é o que é pra fazer. Classificação do Real, sair dos pés de Roselu.
Não, dois de Roselu, assim. Eu acho que nem o apostador mais maluco do Sporting Bet botou dinheiro nisso, assim, é uma loucura.
O cara que botou isso aí no Bet vai comprar o Roselu.
Caraca.
Vai comprar ele com o dinheiro que ganhar.
Se você ganhar 15 reais, já dá pra comprar,
então. Então, você vai falar logo do futebolzinho, vambora?
Vamos.
Então vamos, meus amigos.
Mas, Ana, recados rápidos aqui pra gente falar nesse programa. Novo site do Peladinha no ar, peladranet.com.br. Lá tem link pras nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, pro nosso grupo de Telegram e também pras nossas redes sociais particulares, né? Assim como na descrição de todos os episódios. No caso, vai ter só a minha e a sua no episódio, mas lá no site tem a do Vitinho também e dos outros participantes que a gente chama de reservas, né? Que é titular aqui, eu, Maidano e o Vitinho. O resto é tudo banco de reserva aqui, que eventualmente pode aparecer. Fala também dos projetos paralelos, Fábrica de Filmes, o Mal Acompanhado, Dentro da Minha Cabeça, com episódios novos aí toda semana. Acompanhe também os outros podcasts aqui dos parceiros aqui da casa. E quero falar, Maidana, antes de começar o programa de vez, antes de entrar na Champions e tudo mais, já entrando no começo do programa, dando um recado e dando nossa solidariedade pra galera do seu estado, Rio Grande do Sul, Maidana. Maidana que é gaúcho.
É verdade.
Pouca gente sabe dessa origem do Maidana, mas ele, apesar de ter vivido a vida inteira em todas as cidades do Brasil, ele tá completando o álbum, nasceu no Rio Grande do Sul.
É que eu sou gaúcho não praticante.
Tá bom, faz parte. Mas a gente tá rindo aqui, mas a verdade é que a situação do Rio Grande do Sul é triste demais. É importante a gente falar um pouco sério por aqui. Pra dizer se você tá vivendo numa bolha, obviamente, a gente tá falando que o governo decretou estado de calamidade, situação reconhecida pelo governo federal também, não só pelo governo do estado, por conta dos temporais que atingem o estado, né? A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já atualizou na quarta-feira, dia 8, pra 100 o número de mortos. Fora outros 4 óbitos que estão sendo investigados e podem somar aí nos próximos dias. Esperamos que não some, né? Esperamos que não tenha nada a ver. O estado registra 128 desaparecidos e 372 feridos até então, com 230.400 pessoas estimadamente fora de casa. Desse total, 66,7 mil em abrigos e 163,7 mil desalojados, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Para falar só um pouquinho da totalidade, são 497 municípios gaúchos e 417 com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,4 milhão de pessoas afetadas, ou seja, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, natural, né, obviamente, a gente tá aqui pra lamentar e pra pedir a sua ajuda também, pra lembrar você de colaborar, obviamente através dos pontos de coleta dos Correios ou de pontos confiáveis de solidariedade, né, Medina? Dê preferência aos pontos do estado, aos pontos oficiais, mas se você tiver pessoas próximas suas, amigos seus do Rio Grande do Sul que estão precisando de ajuda, ajude essas pessoas também com que vocês puderem. Seja compartilhando a postagem delas, ou seja mesmo com algum valor financeiro, ou através de doação de roupas, alimentos, muita coisa que o Correio tá recolhendo.
Tem muita campanha rolando também, né, cara? Tem campanha de, como você mesmo compartilhou, da galera da Jambô, por exemplo. Tem campanha de artista que tá fazendo arte, todo valor das comissões tá sendo repassado. Tem loja também que tá fazendo isso. Então dá uma olhada em como você pode ajudar, porque, é claro, ajudar por ajudar já é um ato foda, já realmente ajuda, mas às vezes você também não consegue, né? Então dessa forma você tá...
É um incentivo a mais, né?
Adquirindo um produto é um incentivo, você tá adquirindo um produto e o adquirir isso já tá ajudando também, já é algo que contribui bastante pra isso, porque tem gente que realmente perdeu tudo, cara. É foda tá nessa situação.
Cara, tem gente que perdeu a vida, tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu os bens materiais dentro das casas.
Família, tá maluco.
Cara. Animais de estimação, muita gente ajudando a resgatar animal de estimação. Enfim, uma tragédia. Eu até falei pra Aninha hoje no almoçar, Maidana, que é uma parada que se eu não estivesse vendo em foto e vídeo, eu jamais imaginaria a cena, sabe? É um negócio graficamente difícil de imaginar, cara, de tão bizarro e assustador que é. Por favor, ajude com o que vocês puderem. Aí você fala, pô, eu não posso ajudar com muito, seja um valor financeiro. Cara, qualquer coisa que você puder ajudar, nem que seja compartilhando as postagens ativamente, todos os dias, pra gente não esquecer dessas pessoas. Por favor, faça isso e ajude. É muita gente sem energia, sem água, sem internet, telefonia, gente incomunicável por conta do temporal, pessoas, escolas danificadas, escolas servindo de abrigo, alunos sem escola, 293,5 mil estudantes sendo impactados por conta desses problemas de temporal, estradas bloqueadas, parcial ou totalmente, o aeroporto tá fechado por tempo indeterminado. Então assim, gente, é uma tragédia das grandes, das enormes do Rio Grande do Sul, e você pode ajudar com certeza, nem que seja através do seu, das suas orações e do seu compartilhamento, se você só tiver isso a oferecer, né? Se você for uma pessoa de fé, ore, seja qual for sua religião. Se não for uma pessoa de fé também, ajude compartilhando só também, que já é de verdade. Compartilhar, levar a notícia pra mais gente, você pode estar encaminhando pra uma pessoa que vai poder colaborar por você financeiramente, uma vez que você não possa. Então, ajude o pessoal no Rio Grande do Sul. E fica aqui nosso recado aos ouvintes do Rio Grande do Sul que estão passando por isso. Espero que o Pelada seja um momento de alegria pra vocês, que eu sei que tá sendo um momento muito difícil. Fiquem com o nosso abraço e o nosso carinho nesse momento tão difícil, cara. De verdade. Espero que isso tudo passe logo, né, Maidana? O mais rápido possível.
Com certeza, né? Se a gente puder também de alguma forma ajudar, se tiver algum ouvinte aí que tem algum grupo de ajuda, alguma coisa assim.
Manda pra nós.
Né, o que a gente puder fazer, manda que a gente ajuda.
As redes sociais do Pelada, o grupo Telegram do Pelada tá lá pra vocês mandarem mesmo. Podem entrar lá, o link tá no post, lá no site do Pelada que eu acabei de citar. Entrem no grupo de Telegram do Peladinha e compartilhem também, que, pô, atinge mais gente, ajuda, o que a gente puder fazer. A gente sabe que não parece muito, mas juntando todo mundo vai fazer uma diferença danada. E já que estamos falando disso, Maidana, eu quero falar sobre o futebol em relação a isso, né? O futebol brasileiro tá rolando, apesar de muitos clubes terem demonstrado alguma solidariedade de formas diferentes, alguns oferecendo CT pra times gaúchos, outros realizando campanhas de solidariedade, o Vasco tá combinando com o Whindersson um show em São Januário, beneficente por conta dessa causa e tudo mais, tá levantando-se um clamor que eu acho muito importante de trazer pra cá, que é pela paralisação do Brasileirão. Aí você pode falar, pô, Vidani, é claro que você quer paralisar o Brasileirão, o Vasco tá uma merda. Não é por isso, juro por Deus, gente, é realmente pela questão da solidariedade com tudo que tá acontecendo, porque, piadas à parte...
Se fosse assim, é pra paralisar todo ano, né?
Exato, pra mim nunca mais tinha Brasileirão, se fosse assim. O Internacional, o Grêmio e Juventude, as diretorias desses times pediram pra CBF pela interrupção do campeonato. Os atletas também fizeram a solicitação e desabafos em redes sociais. E enquanto o Rio Grande do Sul lida com a maior tragédia da sua história, a entidade está avaliando adiar a rodada e migrar as equipes para outro estado, enfim, outras formas para não impactar no Brasileirão, o que para mim particularmente vai dar um absurdo a CBF não imediatamente paralisar.
Cara, o foda disso é porque não é sobre os times gaúchos jogarem ou não, cara, sobre prejudicar os outros times. Cara, essa galera tem família lá, tá ligado?
Não só essa galera, né, Maidana? Os jogadores de todos os times, os profissionais de todos os times, existem gaúchos trabalhando em todos os times do Brasileirão.
Pois é.
Seja na fisioterapia, seja como maqueiro, seja como roupeiro, seja no administrativo dos clubes. Como é que o campeonato caminha com essas pessoas preocupadas tendo que desalojar a família que tá sem casa e tentar levar pra outro lugar seguro? Como é que querem manter o esporte rodando nessas condições, cara? É inadmissível mesmo, assim. Isso, eu digo todas as divisões, tá? Não é só o Brasileirão, não. Mas principalmente o Brasileirão. Mas eu digo todas as divisões. Cara, era hora de parar o futebol. A gente parou pela pandemia e a gente viu que deu tudo certo. Foi tudo bem. Uhum. Paramos por bem mais tempo do que a gente vai ter que parar por aqui, né? A gente sabe que aqui são algumas semanas, sei lá, até o fim de maio, talvez até o começo de junho. Cara, tá tudo bem parar o Brasileirão por um mês, sabe? Eu tava vendo a declaração do Adson Batista, que é presidente executivo do Atlético Goianiense, e ele falou assim, penso que não é solução parar o campeonato. Parar por quê? Pra podermos ficar aqui sofrendo e chorando? Adson Batista, pelo amor de Deus, tem jogador do Grêmio indo ajudar em resgate, cara. Entrando em bote, mano. Ajudando a tirar a família e levar pra um lugar seguro. Ajudando a levar animal de estimação, jogador do Internacional. É, pessoas que trabalham nos clubes, estão atuando, principalmente em Porto Alegre. Eu não falo tanto de Juventude, que até onde eu saiba, Caxias do Sul não tá sendo tão impactado assim. Mas Porto Alegre tá bizarro. A gente tem muito amigo, cara, conhecido em Porto Alegre. E tá bizarra a situação. Simplesmente qualquer um diretor, um presidente executivo de um time da primeira divisão falar isso é inadmissível, cara. Inadmissível.
Não, e outra coisa, né? Não é paralisar e cruzar os braços e ficar olhando, pô. É paralisar justamente pra que essas entidades que têm poder, esses dirigentes que possam fazer alguma coisa, de enviar uma ajuda também, né, cara? Pô, é o momento de olhar e falar, pô, tá, a gente tá parado em prol disso, não é parado em prol disso, é se movendo pra ajudar isso.
É isso, né, Maidana? Porque tudo que a gente tá pedindo aqui pra paralisar o Brasileirão, eu tava até vendo uma matéria do Diogo Dantas no jornal O Globo, publicada na madrugada de hoje, dia 8, que a gente tá gravando, intitulada A Maioria dos Clubes da Série A foi contra paralisar o Brasileiro, incluindo Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Ele fala que a decisão da CBF de adiar apenas os jogos dos times gaúchos até 27 de maio se deveu à resistência da maioria dos clubes da Série A. Antes de entrar na matéria, eu quero só dizer que lembrar que a Arena do Grêmio tá servindo de abrigo, cara. Sabe, é um bagulho, tipo, não é que o Grêmio perdeu o local dele de treinar. Eles estão usando pra ajudar as pessoas, cara. Pra pessoas sobreviverem. Mano, é sobre essa parada, né, Madeira? É sobre esse gesto, não é sobre simplesmente vamos esperar normalizar. Não, é, cara, vamos permitir que quem tá lá próximo das famílias, que os clubes que têm estrutura gigante e dinheiro possam agir pra ajudar essas famílias. Pô, é simples. É um momento de real, cara. União e não de separação. Às vezes fica parecendo, quando a gente vê matérias como essa, que esses clubes que estão sendo contra paralisar o Brasileiro estão vendo isso como uma oportunidade. É meio mórbido isso, né? Caralho, é muito mórbido, mano.
Mas é exatamente isso, né? Se você para pra pensar, é isso. E o que deixa ainda pior essas declarações.
Pra não dizer que nós estamos falando de um ou outro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ofereceram centros de treinamento. O Atlético Paranaense também fez tal oferta, mas todos eles, pelo que diz a matéria, foram contra a paralisação. Ou, pelo menos, no caso de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, não foram favoráveis, né? Que é o mesmo lance de ser contra, mas não é favorável.
Não, de novo, é aquilo que a gente falou. Eles estão olhando sob a ótica do... Ah, o time Grêmio foi prejudicado com a chuva. Caralho, não é isso, mano. Não é isso. Não é que o Grêmio não tem onde treinar, não é que o Grêmio não tem onde jogar, cara. É porque é muito maior a questão que tá acontecendo agora.
Exato, exato. Pô, uma parada que deveria paralisar tudo que não é de extrema importância, pô. E assim, a gente sabe que tem tanto dinheiro no futebol que, gente, não vai ser esse período de 3 semanas, 1 mês, que vai prejudicar o futebol, porra. Não mete esse louco pra cima de mim. Para, vai. Não, não vai falar que vocês acreditam nisso. Eu citei o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, o Atlético Paranaense, que até foi mais incisivo contra, né, a proposta. Mas esse cenário fez a CBF ter uma atitude que considerou que atenderia as expectativas de todos, incluindo os patrocinadores. Vale dizer que nem todos, né? O Inter, o Grêmio e o Juventude pediram pra paralisar o Brasileirão, então eles já estão sendo não atendidos. O Botafogo e o Galo declararam apoio explícito à paralisação. Os demais ficaram ou em cima do muro ou foram contra. Pô, o Vasco não se mostrou favorável à paralisação, mas ofereceu ajuda. O Fluminense também se solidarizou, mas não indicou apoio à paralisação. Tipo, os times que ficaram em cima do muro têm tanta culpa no cartório quanto os times que ficaram contra.
É muito difícil entender a mente de quem não consegue entender situações que são calamidades. Tipo, quando o país declara que é uma calamidade, velho, e você tá tipo, não, mas pode ter futebol.
É, para, ô Maidana, aquele lance, cara, da galera, o Flamengo, Palmeiras e São Paulo sugerindo, junto com o Atlético Goianiense, também que a CBF abrisse a Granja Comari. E isso mesmo, leva o time do Inter e o time do Grêmio, tudo pro Rio de Janeiro pra treinar lá, e aí, a enchente vai continuar acontecendo, a família desses caras vai continuar correndo risco de vida, os amigos deles, as pessoas que convivem com eles, as pessoas que trabalham no clube, que eles vêm todos os dias. Você acha que o ser humano não se sensibiliza, cara? O cara que chega e dá bom dia pro porteiro, por mais grana que o jogador de futebol ganhe, você acha que ele não vai ficar preocupado com esse cara? Você acha que ele vai conseguir ter, pensando só no esporte, Maidana, você acha que é justo, desportivamente, o cara jogar com mental desse jeito? É tudo horrível, cara. Em todos os aspectos. No aspecto esportivo, no aspecto humano, pior ainda. Então, cara, simplesmente assim, times como Fortaleza, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Bahia, Corinthians, Vitória, também tiveram posições mais discretas, mas foram na mesma linha de ser contra a paralisação. Cara, é muito triste que a CBF não tenha pulso pra optar por ela mesma. Pra dizer, cara, não, não preciso nem consultar os times. Eu sou um órgão federal e eu vou dizer que acabou. Não vai ter. Federal não, né? Porque não é do governo federal, mas eu digo um órgão que rege sobre o Brasil inteiro, né? Porra.
Sim. É, tinha que ter essa exatamente esse pulso firme, né?
No Instagram dele, o goleiro Marquezinho do Grêmio lamentou a sequência das atividades no futebol como se nada tivesse acontecendo. Ele falou o seguinte: sei que muitos clubes estão se mobilizando enviando doações para os afetados pelas enchentes, mas acredito que a entidade máxima do futebol no Brasil deveria entender que o momento é de foco total em salvar vidas e abrigar as famílias. Perfeito o posicionamento do Marquezinho, é isso que nós temos que ter, cara. O Nenê, até que hoje tá no Juventude, né, ex-Fluminense, ex-Vasco, ex-São Paulo, revelou ter procurado os capitães das outras 19 equipes da Série A, porque ele é o capitão do Juventude, por um apoio à interrupção total da disputa. Ele falou pra TNT sobre o momento e a falta de clima pra se pensar em futebol. A declaração do Nenê, Maidana, é a seguinte: Eu fiz um texto no grupo nosso de capitães de todos os clubes do Brasileirão. Antes do campeonato começar, tivemos uma reunião na CBF. Dei esse start pra ver se a gente pode. Acho que a nossa força é muito grande. Se a gente se unir, com certeza podemos fazer algo que fará diferença na vida dessas famílias. Tô tentando ver se a gente consegue, entre todos, ter esse mesmo caminho e vontade pra fazer isso. Gostaria de ter esse momento pra fazer um apelo, juntar os clubes e tentar parar. A vida vai além do futebol. Não tô com clima nenhum pra jogar e nem pra trabalhar. A gente vai pro treino e por mais que a gente tente ajudar, se sente impotente. Nunca passei por isso. Gostaria de ter esse momento pra ver se a gente pode paralisar. A CBF acatou uma parte do pedido pra paralisar só nossos jogos. Mas isso deveria ser, pelo que tá acontecendo, expandido. O ideal seria a paralisação do campeonato. Mas, Dana, só até aí na declaração do Nenê, que tem mais, olha o quanto ele foi repetitivo, cara, de tão óbvio que é a parada. Parece que ele fica rodando em cima do mesmo argumento, que é, cara, não é sobre jogar, ninguém tem cabeça pra isso, ninguém tem clima pra isso, e não é sobre isso, é sobre salvar as pessoas, né?
Uhum.
Bizarro, cara.
É, e a gente, até a gente aqui, né? Todo esse rodeio aqui é justamente o tempo da gente falar, gente, dá pra ter futebol com parte do país embaixo d'água e gente morrendo.
É isso, cara. Ele fala assim, Nenê, não tem como, houve essa coisa de levar o jogo fora daqui, mas como que vamos deixar as famílias em uma situação dessa? Tem gente que não consegue sair daqui, se alimentar, eu não preciso nem falar o tanto de pessoas que sofreram e estão sofrendo. Tá cada dia pior, por mais que a chuva tenha parado, o nível da água tá muito alto, a destruição foi muito grande. Deveria ter uma consciência de todos. Acho que não deveria ter paralisação só no Rio Grande do Sul, de novo ele repete, mas o Brasileirão deveria ser paralisado. Uma vida vale mais que um gol. Jogadores e funcionários do Inter e do Grêmio têm famílias que estão desabrigadas, sem comida e sem água. Infelizmente, o futebol pra mim hoje tá em segundo plano. A gente tá praticamente dentro das situações de risco, mas graças a Deus nossas famílias estão mais seguras porque a gente tá na serra. É mais alto, falando aí de Caxias do Sul. O problema é mais embaixo, onde a água desceu. Basicamente, a frase do Nenê, o apelo do Nenê, é o mesmo apelo nosso aqui no Pelada, Maidana, de, gente, mão na consciência, pô. Quando a gente pede a paralisação, tem muita gente que mete o mesmo discurso do Bolsonaro na pandemia, pô. De não pode parar os negócios, né, a empresa, o dinheiro, é muita coisa. Gente, foda-se o dinheiro. É hora de tomar prejuízo em prol de salvar a vida. Foda-se o dinheiro. Ah, Vidani, mas você vai meter o louco pra mim que os clubes vão quebrar, porque eu vou ficar 3 semanas parado? Se for meter esse louco, eu vou te mandar tomar no cu, ouvinte. Essa é a verdade. Não tem como reagir de outra forma, Maidana. Pô, pelo amor de Deus, cara. É simplesmente parar o Brasileirão, pelo menos. Pelo menos. E focar as energias onde elas podem ser focadas, que é na hora de salvar as pessoas e ajudar a minimizar os impactos. Uma vez que o governo do estado do Rio Grande do Sul foi inconsequente, permitiu que a situação chegasse onde chegou, cara, vamos tentar minimizar os estragos a partir de agora. E já tá tarde, né? Já são mais de 100 mortos, essa é a parada.
Não, quem é contra isso só nunca vai entender. Não adianta falar porque não vai entender. Então por isso tem que vir de cima com um decreto mesmo.
É isso. Por isso que a CBF tinha que ter pulso firme, cara. Mas ninguém consegue dar esse recado se não for a autoridade do futebol nacional. Enfim, a gente termina esse bloco desejando força pra todo mundo que tá passando por isso e dando nosso apoio ao movimento da paralisação do futebol também. Porque não existe nem clima e nem vontade de ter futebol no Brasil enquanto o Rio Grande do Sul estiver passando por esse problema. É isso. Semifinais encerradas, final definida, Maidana, jogo de terça-feira, 7 de maio, Paris Saint-Germain 0, Borussia Dortmund 1. Mesmo placar do jogo de ida, no agregado 2-0, Borussia. Com 4 bolas na trave do PSG, o Borussia sobrevive às ofensivas e vence com gol de cabeça de Mats Hummels no segundo tempo. Maidana, sua visão sobre esse jogo mais um, sofrível de assistir, hein? Jogo chato.
Deu a lógica, mais uma vez, passou o time com tradição, né, em cima do time pequeno.
É verdade.
Mas é o que você falou no Twitter, né, cara? Como o Mbappé sumiu nessa Champions, cara.
Nossa, inofensivo o Mbappé nessa Champions, cara, assim.
Nossa, não fez nada nessa Champions, cara.
Eu acho que esse é o termo correto, viu, Maidana? Porque perto do que o Mbappé já foi, ele era um jogador tão agressivo, cara, nas últimas Champions e nos últimos anos, né, na seleção, tudo. A bola chega no Mbappé, você já fica com o cu apertado, porque você sabe que vai sair alguma coisa de lá. E ele nessa Champions, pelo menos na eliminatória, pareceu uma mera caricatura do que ele já foi, cara.
Não, você vê o Mbappé na final da Copa do Mundo, o Mbappé que jogou contra o Borussia, você acha que é outro jogador, cara, é o ator contratado.
É.
Trocaram pelo Dybala, não é possível.
A gente vai falar um pouco mais do jogo, mas a sensação é que o Mbappé já tá em clima de despedida, cara, que ele não tá mais afim de jogar pelo PSG mais não.
Era isso que eu ia falar, cara. A gente pode ter a impressão de que, ah, agora eu vou me despedir, última temporada, vou sair jogando o que dá, Mas na real, parece que é justamente o contrário, né? Ah, tô indo embora, tá de aviso prévio, não vai mais trabalhar direito.
Pois é, até perguntaram pra ele na entrevista pós-jogo se ele vai torcer pro Real Madrid e ele abandonou a entrevista, né?
Achei sensacional. Ficou
putaço, abandonou a entrevista. É, mas assim, é justo que perguntem isso pro Mbappé, porque eu acho que agora que saiu o Messi, saiu o Neymar, eu até falei, né? Pô, seria legal se o PSG fosse pra final sem o Neymar, seria maravilhoso, né? Pra gente que não gosta muito do Neymar, ia ser legal, ia ser gostoso. Mas o lance é que o Mbappé, ele é o protagonista desse time e ele tem que ser cobrado. Acho que é o primeiro grande fracasso do Mbappé como protagonista, cara. De verdade, assim, um grande fracasso mesmo foi ser eliminado pro Borussia Dortmund em casa num jogo que tinha tudo pra virar.
Sim.
Ainda mais ele não jogando nada.
É, foi o que a gente até falou na semana passada, né? De tipo, beleza, o Borussia ganhou, mas reverter esse resultado em casa não é uma tarefa impossível pro Paris. Pô, a gente já viu ele saindo de situações muito piores, mas o time não quis.
É.
Aliás, o Mbappé não quis, porque o time não conseguia. Era o Mbappé.
A verdade é que ter sido eliminado agora foi até bom pro Mbappé, pra nem ter que enfrentar o suposto futuro clube numa final, né? Enfim, acho que até que foi bom pra ele, nesse caso, ter sido eliminado, pra não ter aquele negócio de, ah, perdeu porque o Mbappé entregou, não sei o quê. Igual o Neymar na final do Mundial contra o Santos, né? Contra o Barcelona, no caso, né? Então, não fica essa sombra sobre ele, beleza. Eu acho que ele vai acabar indo mesmo pro Real, tá? Não tem mais clima pra ele ficar em Paris, não, viu, mano?
É, meio que o caminho lógico, mas a gente já viu esse caminho lógico sendo quebrado várias vezes, né? O próprio Cristiano, que a gente...
É, o time que tava competindo com o Real Madrid pelo Mbappé era o Liverpool, mas parece que o Liverpool não tem cacife pra contratar eles. Ele, né? O que pode acontecer, que eu tava pesquisando e dando uma olhada, Maidana, que é rumor ainda, obviamente, é o Liverpool contratar o Rodrigo e o Mbappé for pro Real Madrid. Até por questão de fair play financeiro e tal, o Real Madrid dá uma limpada na folha e deixar o Rodrigo embora. O que pra mim, pro Rodrigo seria muito bom também, porque ele vai jogar mais do que com o Mbappé no time.
É, vai pra ser protagonista, né? Mas sei lá, cara, o time do Real é tão encaixadinho com o Vini e o Rodrigo que dá...
É, eu acho que se ganhar essa Champions, é capaz do Ancelotti pensar assim, ô, e se a gente não trouxer o Mbappé e deixar assim?
É porque, cara, você olha esse time, ainda mais a gente vai falar a partida de hoje.
E o Endrick chegando.
Endrick chegando, exatamente. Você tem um moleque que... Você tá maluco.
É que assim, o Mbappé, se ele topasse ser o centroavante do Real Madrid com o Vini Rodrigo, se ele topar esse projeto e mudar de posição, cara, eu acho que esse Real Madrid vai ficar bizarro.
Tá? Pode que é isso também, né? O Mbappé é um jogador que chega pra ser dono do time.
É. E assim, o meu medo dele... Não, a gente não precisa discutir isso agora, mas se ele chegar no Real Madrid, ele vai chegar num Real Madrid que o Vini é o camisa 7 e talvez seja o melhor do mundo, se ganhar a final da Champions. Então, ele pode chegar no Real Madrid já sem o status de estrela suprema do time, se o Vini leva a bola de ouro.
Precisa levar.
Precisa, né?
Não é possível que o Vini não vai levar. Inclusive, que desespero do Neuer segurando tudo. Ai, cara, a gente ainda vai falar desse jogo, mas puta que pariu.
Pô, na moral, a gente vai falar desse jogo, porque o jogo do Borussia foi tão merda que dá vontade de falar do Real já.
Mas foi o que eu te falei, igual semana passada, cara. Impossível você falar, não, foi bom o jogo, foi exatamente o mesmo jogo, cara. Ainda teve mais chute. O PSG precisava do resultado.
As bolas na trave do PSG, a primeira do Zaire Emery, lá no começo do segundo tempo, foi a queima-roupa e não pode perder. 3 minutos depois, saiu o escanteio do Brandt, com o Ramos completando, fazendo de cabeça o gol da vitória. 1-0, Borussia Dortmund. Mas assim, eu queria destacar, além das bolas na trave, os dois gols que o Gonçalo Ramos perdeu de dentro da área, cara. Não pode perder também, porra.
Eu tô todo mundo querendo, em clima de despedida do PSG, né?
Caralho, cara, vai acabar o PSG. Por mim, fechava o time. Não tem por que ninguém torce pra essa merda.
Pois é, vai fazer o quê?
Enfim, teve a bola na trave do Nuno Mendes, de fora da área, de canhota, que ia ser um golaço, cara, de muito longe. Teve a travessão do Mbappé, a terceira bola na trave, que foi finalizando de dentro da área, quase na risca da pequena área, também não pode perder, num bate-rebate ali. E o do Vitinha também, que ia ser outro golaço de fora da área, que ele acertou a travessão, a quarta bola na trave do PSG. A verdade é que o PSG, apesar de ter dominado, o Borussia levou tanto perigo quanto. O Donnarumma fez um milagre num contra-ataque do ADM no primeiro tempo, numa chance claríssima, cara, que era pra ter sido o gol do Borussia já no primeiro tempo.
Pô, e de novo, ADM jogando bem, cara, foda demais.
Ó, vou falar, hein, vai ser legal essa final Real e Borussia, cara. Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil pro Real Madrid, não. Acho que vai ganhar, mas acho que não vai ser. Porque pro Real, eu acho que é melhor enfrentar time tipo o City e o Bayern do que enfrentar um time que vai sair no contra-ataque contra o Real Madrid, sacou?
É, e se parar pra pensar, tem o ADM mesmo, é um jogador que vai disputar em velocidade com o Rodrigo e com o Vini.
É, exato, né? Na capacidade de velocidade. É que o Vini é muito mais rápido, cara. Mano, o Vini é bizarro, pô.
É, o Vini é muito rápido.
Mano, o que ele fez com o Kimmich hoje, nós já vamos falar isso, mas assim, eu até esqueci que eu fiquei com dó do Kimmich. Falei, ele é antivax, mas ele tem mãe? Para com isso, Vini, pelo amor de Deus. Cara, e a polêmica do jogo do Borussia, pra gente parar de falar desse jogo, é o suposto pênalti do Dembélé, né? Que o zagueiro teria tocado no seu pé direito dentro da área e no pé esquerdo que tava fora, e o juiz e o VAR só viram o pé esquerdo e tal, toque lá, e não deram. Você viu o lance, Maidana? Eu não sei, cara, eu fiquei com a impressão que foi pênalti mesmo, tá? Depois que eu vi vários ângulos, fiquei com a impressão que tocou no pé direito vento que tava dentro da área. Ele dá uma balangada. Não sei que seja. É que eu não fiquei com confirmação, mano. Foi estranho.
É porque eu acho que é a questão de todo o pênalti interpretativo. Beleza, eu diria que foi pênalti olhando na câmera lenta do negócio, mas de novo, é a questão do árbitro. Não é aquele pênalti que, tipo, é incontestável.
É porque foi falta fora da área, né? Isso com certeza. A dificuldade era saber se foi falta dentro ou fora da área. Porque a falta foi. A gente viu que o carrinho foi direto no carro.
Então, mas é essa que é a parada. Não tem como. Eu não acho que foi, cara. Eu, pra mim, não foi. Pra mim foi fora.
É, eu não fiquei com certeza também, não. Pra mim, depois de várias vezes que eu vi, tem uma câmera que mostra ele vindo bem de frente pra câmera, assim, que mostra o pé direito do Dembélé dando uma balangada e parece que esse pé direito já tá dentro da área. Eu não sei se é o paralax que me engana, se é o efeito na câmera. Até o Jezael usar esse termo no Telegram e eu concordei. Mas, pô, é verdade, eu fiquei meio confuso. Mas a verdade é que com o pênalti, o Mbappé, né? O PSG é tanto o Mbappé que eu já chamei de Mbappé. O Mbappé já podia ter empatado, que ia ser ele mesmo, mas ainda assim ia ter que virar o jogo, né? Então não prejudicou tanto o jogo assim. Foi merecida a vitória do Borussia, tá? Nos dois jogos ter vencido, merecidíssimo.
Sim, claro, vencer do PSG é sempre merecido. Aliás, perder, o PSG sempre merece perder. É essa que é a frase correta, é isso.
É isso aí. Jogos de quarta-feira, 8 de maio, o jogo de quarta-feira, 8 de maio, vamos falar então de Real Madrid 2, Bayern de Munique 1 de virada, 2x2 jogo de ida, 4x3 no agregado, jogaço a final da Champions, hein, Maidana? Jogão.
Mais uma, né? Mais uma final do Real. O Real vai ter que jogar 3 finais pra levantar o troféu.
É, porque jogou contra o City a final, jogou no Bayern de Munique e agora tem um jogo pra cumprir tabela contra o Borussia Dortmund. É o que tudo indica.
5 finais, né? Você para pensar, 5 jogos.
Pois é, o Real Madrid jogou uma final de 450 minutos.
Mas... É, tá jogando NBA.
É. Playoff. Mas, cara, primeiro tempo disputado, mas com o Real Madrid mais afim de jogo, obviamente. O jogo inteiro o Real Madrid foi mais afim que o Bayern de Munique. O Vini meteu a bola na trave no lance polêmico, que a bola nem tinha saído pra lateral, e aí, enfim. É, o Neuer fez defesas importantes, como nesse próprio lance, no rebote do Rodrigo, ou no chutamento do Vini, que ele cruzou a bola entrando direto pro gol, e o empate se manteve. O que o Vini fez no jogo não tá escrito. Pra mim, o melhor em campo, tava entre ele e o Neuer, o melhor em campo, mas eu fico com o Vini, porque o Neuer acabou falhando, né? Inclusive no chute do Vini, então... Acho que o Vini merece o melhor em campo. Ele deu caneta no Kimmich, botou no bolso, criou várias jogadas pela esquerda. Principalmente no segundo tempo, cara, ninguém segurava o Vini pela esquerda. Ele tava ensaboado. É. Era só ele correr pra frente que ele passava dos caras. Parecia o FIFA contra os bots nossos,
verdade. Tava no modo fácil lá, que é só sair andando que os bots ignoram.
Cara, impressionante. O Vini é muito mais rápido que os caras que marcam ele. É o lance que a gente falou no programa passado, né? Se não tem um Kyle Walker que consegue correr com ele, o Vini deita e rola. Pô.
Não tem como. Não tem como. Não tem ninguém
que
consegue.
Tava tão fácil pro Vini que teve um lance até bem óbvio que ele cagou, que o Mendy tava livre dentro da área pra receber atrás dele, e ele ficou olhando o marcador, tentou cruzar e chutou na zaga, e o Mendy ficou: ué, tô aqui do seu lado, livre, você não toca, porque tava muito fácil. Cara, o Neuer, outro destaque, eu falei, porque pra mim, assim, trabalhou demais. A falta que ele pegou do Rodrigo, a gente sabe que o Neuer é gênio.
Nossa, tá maluco.
Já podia ter sido o melhor do mundo já uma época, inclusive na época da primeira canção do Jay, que o Cristiano Ronaldo deixou o Neuer e o Messi para trás. Ai, tá na música. Mas a falta do Rodrigo no segundo tempo, espetacular, com endereço, e o Neuer foi buscar, dentre outras defesas...
Atrás da barreira, né, cara? Difícil de ver. Puta que pariu, muito rápido. É foda. Cara, é muito bom.
Cara, dentre outras defesas milagrosas no jogo. O Neuer jogou muito. E aí, quando o Real era melhor no jogo, com o Vini fazendo uma jogada atrás da outra, fodíssima pela esquerda, o Neuer só fazendo milagre, o Harry Kane lançou perfeitamente pro Alphonso Davies, que cortou da esquerda pra direita e bateu com o pé ruim pra fazer um golaço, seu primeiro gol por qualquer Champions. 1x0 Bayern, Alphonso Davies jogando de ponta, né? Ele que não tava jogando de lateral, porque perceberam que ele é meio Marcelo das ideias, que ele não marca tão bem quanto ele ataca, né?
Mas foi a mesma coisa que você falou do PSG com o Borussia, cara. O PSG batendo, foi lá o Borussia, fez um gol.
A diferença é que o Real Madrid não é o PSG, né?
Exatamente. Eu tenho só um pequeno detalhe.
Aí o Ancelotti, mano, o Maidana, ele fez de novo. Ele falou: vou pros mind games, pros jogos mentais, eu preciso ganhar aqui.
Esses mind games é pra matar a gente, cara. Não é possível.
Cara, o Ancelotti tirou o Kroos, botou o Modric, e o Camavinga entrou no lugar do Tchouaméni. Até aí, beleza. Duas mudanças esperadas e o Modric, pra mim, entrou mal demais, cara. Pensei que ele tá se arrastando em campo, rastejando mesmo. A bola tava difícil de grudar no pé dele, que geralmente gruda fácil. Tava horrível o domínio de bola do Modric nesse jogo.
E o Kroos tava bem.
E aí saiu o Rodrigo pra entrar o Roselu, o Valverde pra entrar o Brahim Dias. O Ancelotti fez o mind game dele, né? Ele virou pro Tuchel e falou: ó, eu vou tirar meus jogador bom aqui, vamos ver se você é macho também que nem eu. Vou mostrar as bolas aqui.
Sabe o que é isso aí que o Antilote faz com esses caras? É aquele episódio do Chapolin, que tem o chinesinho e o Tripa Seca no hospital, e o Chapolin troca as fichas e trata o cara que tá morrendo de um jeito bom, e o outro que tá bom de um jeito que, como se ele estivesse morrendo. E aí os caras se convencem, o que tá saudável morre, e o cara que tá quase morrendo fica saudável.
É isso aí.
É isso que o Antilote faz. Ele trata os jogadores ruins como se fossem bons, tira o Rodrigo pra botar o Roselu, e o filho da puta classifica o Real.
É, o Bellingham tá jogando com infiltração, pra mim ele tinha que ter saído e não o Rodrigo, apesar do Bellingham ter feito um bom jogo, tá, cara, perto dos últimos que ele tava fazendo.
É, primeiro que dá pra falar que é o Bellingham que a gente, apesar de não ter feito os gols que ele tava fazendo antes também, né, mas
ele jogou bem.
Jogou bem,
e assim, além de tudo, ele e o Vini, todo lance que eles ganhavam lá no ataque, eles chamavam a torcida, levantava o braço, pedia pra galera participar, isso foi foda de postura de jogo.
E ele brigava também, recuperava a bola, tipo, ele tava participando do jogo, que era o que tava faltando nas partidas anteriores. Ele via o jogo acontecer de dentro do campo.
É, e o jogo mental do Antilote funcionou, porque o Tuchel olhou e falou, ah, é, vou tirar o Harry Kane então. Botou o Choupo-Moting, botou o Kim Min-jae no lugar do Sané, retrancou o time, e aí, meu amigo, o Tuchel, simplesmente, quando eu, né, tive alguns tropeços na vida, o Maurício Fátio virou pra mim, mas ele falou, você merece tudo de ruim que aconteceu com você. O Tuchel mereceu tudo de ruim que aconteceu com o time dele a partir do momento que ele fez essa mudança, tá?
Nossa, cara, mas foi exatamente isso, cara. Ele falou, o Real tá se preparando pros pênaltis, vou preparar meu time pros pênaltis.
Cara,
se fudeu.
Pênaltis, né? Ele tava ganhando. Ele tentou retrancar pra ganhar de 1-0 mesmo. Foi isso, porque...
Verdade, tava 1-0 já.
Mano, aos 42 do segundo, depois de ter feito mil milagres, o Vini deu seu pior chute no jogo. Um chute fraco no meio do gol. O Neuer, enfim, falhou. Bateu roupa.
Manchete.
E o herói improvável, ídolo de show do Vitinho, Roselu, fez o dele. 1-1, Real Madrid. E aí, meu amigo? Pros acréscimos, Maidana. Você vai pros acréscimos contra o Real Madrid. O Bayern já tava fazendo cera pra caralho, tá? Quando tá 1-0. Porque fosse 42 segundos, 1-1. O juiz foi dar 8, 9 minutos de acréscimo, né?
Minha nossa.
E aí fudeu, pô. Fudeu, porque assim, antes disso tinha tido gol no lado do Nacho, né? Que empurrou o rosto do Kimmich, que nem foi entrar nessa discussão, porque não tem discussão, foi bem anulado. Mas o Nacho dominou a bola dentro da área, rolou pro Rudiger minutos depois do 1-1, e o Rudiger encontrou o Roselu pra virar o jogo 2-1, confirmado pelo VAR, né? Primeiro o juiz anulou e depois o VAR confirmou. E até foi muito fofinho na transmissão, mano, que a Tati Mantovani entrou, e ela que deu, narrou o gol, ela que falou antes da transmissão mostrar, ela ficou, gol, gol do Real Madrid, gol! Foi muito maneiro, cara, de assistir.
Foi da hora mesmo.
Porra. Ela que é repórter, né, que da TNT, que cobre o Real Madrid desde lá, cara, da época do Cristiano Ronaldo, da época do Mourinho. Ela tá há muito tempo cobrindo o Real Madrid lá na Espanha. E ela é amiga dos caras, né? Amiga do Vini, ela é amiga do Casemiro, ela é amiga do Marcelo, é amiga do Rodrigo. Então foi muito maneiro ver ela fazendo a narração. E o Real Madrid virou o jogo. A polêmica do jogo do Real Madrid ficou por conta do Bandeira errando o impedimento aos 54 do segundo, cara. O juiz apita, depois saiu um chute do De Ligt que acaba em gol lá, foi um lançamento ali que parecia impedimento, mas não era. E o juizão arrumou pra cabeça, apesar que eu achei a polêmica meio vazia, viu, Maidan? Porque o chute sai um segundo depois do apito. Então assim, não era nem pro jogador ter chutado.
Ele tinha ouvido, com certeza tinha ouvido.
Com certeza.
Ele chutou naquela de tipo, ah, foda-se.
A zaga inteira do Real Madrid parou também, o Lunin parou. Então eu vi galera falando, ah, roubaram o bar do Pérez, zoou no WhatsApp, mas acho que é zoeira, não é possível, cara, que alguém achar que roubaram o Bayern num jogo desse, porque, pelo amor de Deus. É isso, Medeiros, acabou que o melhor do mundo jogou muita bola, pra mim, de verdade, Vini Júnior hoje fez uma performance de melhor do mundo mesmo.
Que pena que o gol não entrou, mas, pô, jogou demais, cara, e saiu, como você falou, saiu do pé dele o erro do Neuer, que saiu o empate e toda a reação do Real.
É, o gol saiu do pé dele, né, foi o chute dele, a batida de roupa do Neuer, então, é merecido que a gente dê ao Vini também o mérito, o crédito pela virada do Real Madrid, pelo menos pelo empate, foi dos pés dele que saiu a jogada, então fora as outras N jogadas que ele criou e que o Neuer salvou por milagre, então Vini Júnior fez uma performance absurda, nos dois jogos contra o Bayern jogou muito, mas fez gol na ida pelo menos, né, então fez dois na ida, né, então acho que vale dizer que o Vini foi o craque da perna toda, né, da semifinal toda, acho que ele foi o grande jogador, e pra mim melhor em campo, e o Real Madrid vai pra mais uma final de Champions, dia 1º de junho, teremos então Borussia Dortmund e Real Madrid às 4 da tarde em Wembley, Maidana, que loucura, hein, cara, que loucura, merecida a classificação do Real também, hein?
Mais do que merecida, igual a gente falou, já jogou duas finais, realmente teve o campeonato mais difícil, mas também muito mérito do Borussia, que era o time que ninguém ninguém ia dizer que tá na final da Champions desse ano e tá lá.
Pois é, e o Real Madrid, assim, a campanha do Real Madrid nessa Champions League, ela foi muito absurda, cara, desde a fase de grupos, mas principalmente pensando no mata-mata, o Real Madrid pegou o RB Leipzig, que foi um jogo duro ali de oitavas de final, que o Real Madrid não jogou bem na ida e na volta ali em fevereiro, mas, cara, as quartas e a semi contra City e Bayern, pra mim credenciam o Real Madrid como time 100% merecedor desse título, acho que é uma das Champions mais merecidas se concretizando pro Real Madrid, né, cara?
Com certeza.
Porra.
Futebol é futebol, né? Até o Vitinho ficou puto, né, quando saiu o gol do Bayern, ele, caralho, que esporte desgraçado, que esporte injusto, mas é isso, a gente não consegue prever, mas tem tudo pra ser mais um título do Real e um incontestável.
É, cara, fase de grupos, vale lembrar, o Real Madrid fez 18 pontos, né, fez 100% na fase de grupos, simplesmente, a gente falou do programa passado do Borussia, que fez 11 pontos, ficou em primeiro no grupo da morte, então é bem maneiro o Borussia ter chegado também. Aí o Real Madrid não perdeu nenhum jogo contra o Leipzig, ganhou o primeiro fora de casa e empatou em casa o segundo. O Borussia empatou fora de casa e venceu em casa o PSV nas oitavas também. Aí o Borussia perde pro Atlético de Madrid nas quartas de final e vira o jogo por 4-2 na rodada de volta. O Real Madrid empata os dois jogos de quartas, empata o jogo de semi e vence o segundo jogo de semi. E o Borussia vence os dois da semifinal. Então são dois times que fizeram campanhas muito boas, mas o Borussia enfrentou o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain e também nas oitavas de final o PSV, enquanto o Real Madrid pegou, cara, o atual campeão e o Bayern de Munique. Tudo bem, pra um time como o Real chegar, tem que ser desse jeito, né? Seria muito chato o Real Madrid chegar na final só vencendo baba. Mas, porra, precisava ser tão duro assim? Não sei, né?
É, mas também fica aquela impressão de que passou por isso, agora é só confirmar, né? É só cumprir tabela.
É.
A impressão.
A gente falou brincando, mas é isso, né? A sensação que dá é essa, que o Real Madrid vai cumprir tabela contra o Borussia Dortmund. E nós estaremos juntos, ouvintes do Peladranet, lá no Garotinha de Santa Cruz. Eu vou confirmar, mas já tá confirmado aí o lugar que eu pretendo fazer. Eu só vou confirmar o convite nas próximas semanas, mas deve rolar lá mesmo no Garotinha de Santa Cruz. O jogo é às 4, então já se programe, você que estiver em São Paulo no fim de semana de Corpus Christi, ali dia 1º de junho. A gente costuma chegar no bar perto das 2, né? 1h30, 2 horas pra pegar mesa, trocar ideia, já começar a beber e começar a tomar uma e comer alguma coisinha. A gente não vai fazer reserva nem porra nenhuma, não sei como é que é, comanda lá, se é comando individual, se não é. Então, se preparem pra ir pro bar, gente, ver o jogo. É isso, tá? Lá a gente vê como vai funcionar. É isso. Fazer igual ano passado, deu tudo certo, foi muito legal, então vamos de novo.
Se não der também, tá no bar, tá bebendo e tá vendo o jogo, então pronto.
É isso aí. Colabore com o Comércio Orçamento a partir de R$1 no Apoia-se ou no Patreon. Ajude a gente a produzir cada vez mais conteúdo aqui no Peladranet. Lembrando que em abril a gente colaborou com R$2.015,95 e 150 colaboradores somando Apoia-se, Patreon e Padrim. Ainda contabiliza o Padrim até este mês de maio. Então, você que tá no Padrim, fica o lembrete, migre logo pro Apoia-se ou pro Patreon, porque dia 30 de maio desse ano acabou a operação do Padrim. Então, nos ajude com o Comércio Orçamento a partir de R$1. Você que é do Padrim, lembrete no seu ouvido, hein? Migra agora! E vamos começar a falar de Libertadores aqui, os jogos de terça-feira, 7 de maio, Grupo E, Palestino 1, Flamengo 0, não sei se você viu Libertadores, mas Dani, mas que golaço do Cornejo pra garantir a vitória do Palestino, hein, caralho!
Não vi.
Cara, basicamente sobra do escanteio, ele pega a bola no alto de primeira, chutaço de fora da área no ângulo, aquela bola que sobra do cabeceio no escanteio, cara, um golaço, um voleio lindo com o pé no chão, e o Flamengo, sem poder de reação algum, perdeu pro Palestino, resultado terrível do time de Tite, que deixou o Flamengo em terceiro no grupo, Maidana, com 4 jogos e 4 pontos atrás do Bolívar e do Palestino. Qual que é o lance? O Bolívar joga hoje à noite ainda, daqui a pouco na Viagem no Tempo a gente vai dar a consequência disso. O Bolívar tem 9 pontos, pode chegar a 12 e já se classificar. O Flamengo poderia ir no máximo a 10 e no jogo que vem o Flamengo pega o Bolívar. Então, se o Flamengo empata com o Bolívar e o Palestino venceu o Milionários no jogo que vem, que é o Lanterna atual, enquanto a gente grava, cara, o Flamengo pode cair fora já na quinta rodada da fase de grupos, mano. Que seria uma tragédia,
hein? É, pra alguns é, provavelmente.
Pro Flamengo. Pra mim seria maravilhoso.
Inclusive, né, nesse fim de semana, o Corinthians tem a chance de, se pá, derrubar o Tite, né?
Cara, que fase do Tite, né, Maidana?
Quem diria?
Esperava mais, hein?
Eu esperava exatamente isso.
Que isso, cara.
Era tudo o que eu queria. Ele tá me entregando.
Eu também, gostava. Ele é muito ídolo, né? Tem jeito, o Tite é muito nosso ídolo.
É muito, tá maluco.
Tite veio pro Brasil pra fuder o Flamengo. Obrigado, Tite!
Mas realmente, né, cara? É irreconhecível o trabalho dele, mano. Porque...
bizarro.
Eu tava olhando, dos últimos 6 jogos, o Flamengo ganhou um só e perdeu os outros, não é? Tipo...
cara, nessa liberta o Flamengo tem 4 gols marcados e 4 sofridos, 4 pontos em 4 jogos. O Tite é viciado no número 4. E se empatar por 1-1 o próximo jogo, fica com 5 jogos, 5 pontos, 5 gols sofridos e 5 gols marcados.
E ele vai atrás dessa meta, hein? O Empatite tá de volta.
Vamos, Tite! Grupo G teve Rosário Central 0, Atlético Mineiro 1. Aos 42 do segundo tempo, Paulinho fez o gol da vitória. E o Galo tá 100% na competição, primeiro brasileiro classificado pra fase eliminatória. Olha que liberta faz o Galo, hein, Medano?
Ah, mas tem 3 anos que a gente fala isso, né? Acho que tem uns 3 anos seguidos que a gente... Olha o Galo na Libertadores! Olha o Galo na Libertadores!
Ah, mas pô, acho que esse ano... Dá pra dizer, tá? Porque...
Esse ano eu vou falar de novo. Foi aí ano que vem de novo e nunca ganha.
É foda, é foda. O time do Galo é muito bom, pô. É muito bom mesmo, sem sacanagem.
É bom pra caralho mesmo. É tipo... Eu acho que é aquilo que a gente fala. Hoje em dia a gente tem, sei lá, um top 4 times ali, com Palmeiras, com Flamengo. E o Galo tá ali no meio, mano. Não tem como.
Galo e Fluminense. Acho que dá pra cravar os 4, né?
É.
Dá mais com o reforço do Fluminense que a gente vai falar daqui a pouco. Porra, dá.
Puta merda. Nem me fala.
O Galo tem 10 gols feitos, sofridos apenas 4 pra alegrar o Tite. Se consolidando com o melhor ataque da competição, por enquanto, até o melhor desempenho, né? E caso o Bolívar não vença seu jogo de hoje à noite, isso se mantém sem problema nenhum pro Galo. Então, o Galo é o primeiro brasileiro classificado, é o primeiro time da Libertadores classificado pra fase eliminatória e é o 100% da competição. O melhor time da Libertadores até agora é o Galo, então é a hora que a gente tá gravando.
Foda. Foda. Bem foda. É o Manchester United brasileiro. Tá ali entre os grandes e não ganha nada.
Agora vamos pra viagem no tempo pra falar dos jogos de quarta-feira, 8 de maio. Cobressal e São Paulo pelo grupo B, Botafogo e LDU pelo grupo D e Milionários e Bolívar pra ver a situação do Flamengo no grupo E. Pelo grupo B, o Cobressal recebeu o São Paulo e perdeu de 3-1 de virada. Belos gols de Luciano, Nestor e Caleri. O Tricas virou para cima do Cobressal, se isolando na segunda posição do grupo com 9 pontos. E agora é o segundo brasileiro já classificado nessa Libertadores. É verdade que o São Paulo está num grupo bem desigual. Tá? O São Paulo e o Talleres, que venceu o Barcelona do Equador, estão sobrando no grupo B. Isso que o São Paulo brincou de perder gols no primeiro tempo. Tá? O Caleri perdeu gol na cara do gol. O Luciano desperdiçou contra-ataque arrancando sozinho em velocidade na cara do goleiro, tentou tocar por cobertura de forma patética e mesmo assim o São Paulo sobrou com o Cobressal 3-1 de virada, tranquilo fora de casa e já se classifica pro mata-mata. Pelo grupo D, o Botafogo continuou a sequência positiva que tinha iniciado no último jogo, no terceiro jogo da fase de grupos, e venceu o LDU por 2-1 com gols de Hugo e Júnior Santos. O Botafogo tá correndo atrás, né, se recuperando a todo vapor, no que foi um jogo tranquilo, apesar do VAR ter demorado 10 minutos para anular aquele que seria o gol de empate da LDU. O clube carioca saltou da lanterna para a segunda colocação, empatado com o líder Júnior Barranquilla. O problema é que o grupo tá todo embolado e vai para as últimas duas rodadas que serão decisivas. A merda aqui é que o Botafogo joga seus últimos dois jogos fora de casa. Aquela derrota em casa pro Júnior Barranquilla na estreia pode fazer muita falta num momento como esse. O Universitário tem 5 pontos, um a menos que Barranquilla e Botafogo, e é o rival do dia 16 em Lima. O Júnior Barranquilla é o rival do dia 28 de maio em Barranquilla. Então se o Botafogo vencer o Universitário, por exemplo, caso o Barranquilla faça a parte dele e vença a LDU, os dois já se classificam. Agora, se o Botafogo perder pro Universitário, vai pro tudo ou nada contra o Júnior Barranquilla. Pelo grupo E ficou Milionários 1, Bolívar também 1. O flamenguista eu tenho certeza que ficou acordado até um pouco mais tarde e comemorou muito o gol do Linás, zagueiro do Milionários, que abriu o placar, mas também sofreu muito com um gol de empate do Ramiro Vaca no segundo tempo, com medo que o Bolívar virasse a partida. Não virou, mas empatou, terminou 1-1. O Bolívar é agora líder do grupo com 10, Palestino é o segundo com 6, Flamengo tá com 4, em terceiro Milionários em quarto com 2. O Bolívar vem com tudo pro Maracanã no próximo dia 15, para tentar arrancar um ponto que seja do Flamengo e se garantir na fase eliminatória. Pro Flamengo, o jogo ganha ares de final, porque o Palestino vai visitar o Milionários no outro jogo do grupo, e caso vença, exige que o Flamengo também vença seu jogo, e aí tem uma sequência perfeita, né? O Flamengo, se o Palestino venceu o Milionários, o Flamengo tem que vencer os dois jogos que sobraram pra ele. Enfim, a situação complicou um pouco, mas menos do que poderia ter complicado pro Flamengo, que a depender da próxima rodada pode chegar na derradeira dependendo só de si. Como também tem chance de ser eliminado já na quinta rodada. Dia 15 tem tudo para ser um dia emocionante pro torcedor do Flamengo e talvez até pro Tite, que pode ter a sua permanência no cargo definida pelo resultado disso. Jogos de quinta, 9 de maio, a gente não tem como comentar porque não aconteceram ainda, mas dá pra pincelar algumas coisas. Pelo grupo A vai ter Colo-Colo e Fluminense, que confirmou o retorno de Thiago Silva, o monstro. Eu já tinha dado esse furo pro ano passado, tá, Maidano? Porque tava na cara que ele ia vir, né?
É, comentamos antes aqui.
E dizendo, inclusive, que acho foda Sim, um zagueiro, como a gente falou nos últimos programas, a gente tava até cogitando que, pô, se o Dorival convoca, eu não reclamo não, hein? Pro lugar do Marquinhos ali e tal. E continuo com essa opinião. Não reclamo não. Thiago Silva, dos melhores da geração dele, se não o melhor, cara.
É, também acho.
Pegou aquela fama de chorão, mas, pô, não muda em nada a qualidade dele,
mano. É, tá velho, mas é aquilo que você falou, o... Fluminense encontrou talvez a fórmula que funciona pra ele, cara. É formar um time que vai jogar bem um ano, dois anos competitivamente pra levar tudo, enquanto, se essa for a ideia, né? Enquanto vai estruturando uma base mais jovem. Pode ser exatamente isso.
Será que quer jovem? Acho que eles querem velho pra sempre. Só vou contratar jogador 35 mais agora. Acho que essa é a tática do Fluminense.
É, tá aposentando, né? Vai lá, consagra, joga o restinho de... Por que você para pra pensar, mano? Esses caras, pelo menos, né? Thiago Silva, Marcelo. Ah, não vou dizer o Felipe Melo, mas ele tem uma bagagem ali. Mas, porra, são os caras que têm experiência,
cara. Cara, olha quanto jogador de Copa do Mundo tem no time do Fluminense hoje em dia, cara.
Exatamente, o cara passou pela seleção, tá ligado?
É bizarro mesmo, cara. A gente fala aí do Felipe Melo, do Thiago Silva, do Marcelo. O Fábio não jogou Copa do Mundo, mas é um baita goleiro.
Os gringos também, pô, Cano,
né? John Kennedy tá de saída, hein, inclusive.
Olha aí.
Tá num momento conturbado no Fluminense, né, enfim, lá, por questões de disciplina mesmo, né, de comportamento, então... Ele tá afastado das atividades. Foi aí especulado no Bahia, no próprio Corinthians, inclusive. E acho que ele vai acabar indo pro Palmeiras se ele for sair daqui.
É, eu vi. Ah, eu vi ele sendo especulado em todos os times do Brasil. Todos os times. Santos até, que eu acho difícil ele jogar Série B ainda mais. Tipo, apesar de que acho que ele combinaria nesse time do Santos. Porra, o cara vem com moral, mano.
É, também acho. Pelo grupo A, o Fluminense é líder hoje com 5 pontos, né? Alianza Lima e Cerro Porteño ainda jogam nessa quarta-feira, mas o Fluminense se venceu, Colo-Colo se garante aí na primeira posição, pelo menos por mais uma semana, mas o grupo tá todo apertado. O Fluminense é líder com 5, Colo-Colo e Cerro tem 4, Alianza Lima tem 2, tudo pode mudar nessa rodada aí. Temos também pelo grupo C, jogo do Huachipato contra o Grêmio, que não teremos, né? Foi adiado por conta das tragédias no Rio Grande do Sul. E pelo grupo F, temos Liverpool do Uruguai e Palmeiras. Palmeiras que já se recuperou na Libertadores, né? Depois da estreia com empate ali contra o San Lorenzo, agora o Palmeiras vai jogar contra o Liverpool do Uruguai e caso vença, dependendo de combinação de resultado, já põe um pé nas oitavas, né?
Porque acendeu aquela luz vermelha porque era um jogo em casa, depois que já, sabe, tava vindo do Paulista, sei lá.
É, né?
Em nenhum momento eu acho que o torcedor se preocupou de verdade, mano. Isso aí é mais coisa que jornalista levanta.
É, diferente do Flamengo que já acendeu o sinal amarelo, né? O do Palmeiras acho que nunca acendeu nem o amarelo.
É isso.
E é isso então, Maidana, chegamos no fim do programa e da Libertadores também. Vamos falar aqui de cartinhas bonitinhas da batatinha.
Ô, Vitor, correio!
Enviadas pelo endereço podcast@peladranet.com.br. O Matheus, de 32 anos, mandou um e-mail enorme intitulado Welcome to Havaí, que eu vou resumir bem resumido aqui. Ele basicamente conta que ficou apaixonado por Welcome to Wrexham, inclusive Star Plus libera minha terceira temporada, caralho! Ele disse que o episódio 665 impactou tanto que ele parou de ouvir no meio pra assistir a série que maratonou completamente em menos de uma semana. Ele mora atualmente em Oulu, da Finlândia, onde o futebol tá longe de ser o esporte mais importante e talvez por isso que ele tenha se apaixonado tanto pela série. Antes ele morava em Florianópolis, a 5 minutos de distância de caminhada do estádio Ressacada do Havaí, o Leão da Ilha. Então ele frequentava muito o estádio, ele contou num e-mail enorme a sua linda experiência frequentando o estádio do Havaí e a troca que ele teve com as pessoas de lá, relacionando muito com o clima de futebol local que é apresentado em Welcome to Wrexham. Então ele relatou sua paixão pelo time da sua antiga cidade e terminou dizendo: por fim, recomendo muito a todos a irem ao estádio, especialmente em times menores. Eles dependem dos ingressos dos associados e dos seus torcedores. Dá pra viver seu próprio Wrexham sem sair da sua cidade muitas vezes. Valeu, querido Matheus, tamo junto. Obrigado pelo e-mail lindo relatado aqui com a gente. O Jonathan mandou a cartinha com o título sobre o futebol local, também mencionando aí o Welcome to Wrexham, referenciando a cartinha do episódio passado no Lucas o Fofo, que contou a experiência dele jogando futebol no time de colégio nos Estados Unidos. Ele disse que é doido por futebol desde moleque, que é santista por conta do seu pai, mas que uma figura que influenciou muito ele foi seu avô São Paulino, que jogou semiprofissionalmente no interior do estado, chegando a ser campeão regional, que sempre contou pra ele várias histórias dessa época. Ele levou aqui o querido Jonathan uma vez num estádio pela primeira vez, e era o do Flamengo de Guarulhos, sim, que tem um estádio diferente do Flamengo do Rio, né? A lembrança tá gravada na memória aqui do querido Jonathan. Ele viu a campanha de 2005 do Paulista campeão da Copa do Brasil, né? Porque ele morava em Jundiaí, vendo inclusive a final no estádio e junto desse seu avô, em uma cesta aleatória, assistiu a final da Série A2, onde o 15 de Piracicaba ganhou do Guarani. Momentos que até hoje motivam ele a parar pra assistir jogos dos times do interior e sempre torcer por esses times quando enfrentam times maiores. Ele diz aqui que nós não podemos deixar a cultura do futebol raiz morrer, e raiz eu quero dizer o time da cidade, as histórias improváveis e torcer pra podermos viver esses momentos. Um abraço a todos da bancada. Bonito e-mail também, Jonatas, tudo a ver com o e-mail anterior. E, Maidana, é isso que eu senti muito vendo a Ferroviária no passado subindo pra Série C, acontecer, cara. Foi maravilhoso. Ter ido pro estádio vendo os jogos do mata-mata no final, pô. Foi foda demais, pô. É muito legal mesmo viver esse tipo de coisa.
Você entra no clima porque é um bagulho que envolve todo mundo, né? Igual isso que o Lucas falou da galera reconhecer ele na rua e falar, pô, você foi o cara que fez o gol. É algo que vira o assunto, sei lá, você vai no mercado e conversa com o caixa, né? Tipo, pô, aí o time, hein?
Marca muito, é.
Será que você não vai?
É
da hora mesmo.
Da hora mesmo. O Matheus Frois mandou um e-mail com o título Faz o Pix do Pelada. Agora com o fim do padrinho, você não acha que é uma boa hora pra criar um Pix pro Peladinha, não? É o jeito mais fácil de apoiar e além do Vidani não ter que pagar a taxa da plataforma, vamos ter mais apoiadores no podcast. Abraços, Príncipe. Acompanho vocês desde a final da Copa de 2018 e curto muito o trabalho. Pauso qualquer podcast que eu esteja ouvindo pra passar o Pelada na frente quando lança episódio. Enfim, Matheus, eu tô estudando isso, cara, mas o lance é, minhas contas bancárias, eu já tenho tudo chave Pix. E aí eu precisava fazer uma chave Pix pro Pelada numa outra conta. Eu preciso estudar em que banco que eu vou fazer essa conta, em que instituição que eu vou fazer essa conta, pra poder receber esse Pix num lugar que eu consiga extrair relatório fácil, tá? De vocês. Pra poder ter nome, etc, de colaborador. Então, vai dar trabalho fazer um Pix pro Pelada, mas é uma parada que eu quero fazer. Vou pensar nisso, Matheus. Obrigado pela sua sugestão. Comentrouxas pelo Instagram. Agora, Baidana, vamos ler dois comentrouxas cada um do episódio passado, o Peladranet 666, um programa besta, hein?
Maravilhoso esse título. Tem gente que só entendeu lendo os comentários, inclusive.
Programa de besta, na verdade, o nome do programa. E dizer que, né, a galera ficou meio assustada com a possível possessão do Tessostirinha.
Maravilhoso.
Tudo bem, vamos ignorar o que aconteceu aí no final. Soltei até o Chico Bento do Satanás depois pra deixar legal no finalzinho, ficou legal. Mas ficou maneiro mesmo. Quem não ouviu, ouça o programa anterior que tá muito engraçado, pô. Vai lá, Maidana, dois comentários cada um. Se a gente passar de 100 comentários, no caso aqui, já estamos com um total de 111 comentários. Então vamos ler dois comentários cada um. Começa aí.
Justamente falando do Testostirinhas aí, o T. Souza Cabral falou: agradeço ao Capetostirinha, porque eu ri alto no meio da rua e parecia que quem tava possuído era eu.
Muito bom, Thiago Cabral, muito obrigado pelo comentário. E digo que foi assustador, tá? Depois que eu editei, gostei muito, inclusive, ficou editado, mas dormir naquela noite foi complicado. Sensacional,
cara, se assustando com você mesmo.
Puta Carlos Magno mandou, Bruxelas, Holanda, 28 de abril de 2024, 6:30 da tarde. Um jovem jogador paraguaio abre as redes sociais quando chega em sua timeline um vídeo da torcida de seu antigo clube cantando uma música ironizando o diminuto órgão genial de Gabriel Gol. O jovem paraguaio dá um sorriso, abre um vinho e se sente vingado. Segovinha aí. Grande Segovinha. Contando a história aí que ele realmente foi uma vingança pro Segovinha, né? A música do Gabigol. Porra, do Chamo Samu. Vingo Segovinha.
Com certeza isso tava entalado na garganta.
Vai lá, Madana, mais um comentrouxa, por favor.
Não sei se o pênis do Gabigol tava entalado na garganta. No pescoço. O Bruno Burkart, o beburk.art, falou aqui: Vidani, toca Fear of the Page, por favor.
Caraca.
E eu tô pedindo aqui porque tem tempo que eu quero ouvir essa vinheta. É muito boa, realmente.
É muito boa mesmo. Vou tocar aqui Fear of the Pain, então, que é muito boa.
Pede, 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 pede,
pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede,
pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede,
pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede,
pede, sensacional, cara. O pede é uma figura.
Quero pegar outro comentário do Bruno Burkart, Maidana, que ele mandou: Príncipe, queria acreditar mais que vão votar com mais critério na bola de ouro e fazer justiça pelo Vini e Rodrigo, que estão destruindo tudo nessa temporada. Mas aí sai a votação e tem Bellingham na frente dos dois, sendo que depois da lesão ele merecia ficar atrás do Kroos, que nem é lembrado direito, apesar de ser um monstro. Cara, pra mim o Bellingham ser eleito o melhor do mundo jogando no time do Vini é nível Modric melhor do mundo jogando no time do Cristiano Ronaldo, tá? Em 2018.
É exatamente isso.
Nível de incoerência é exato, igual.
Só falta se repetir isso.
Mas uma coisa que eu fico triste, cara, Maidana, é pensar que eu tô confiando tão pouco na bola de ouro depois do último ano e no melhor do mundo, que é bem capaz do Messi estar no top 3 de novo, jogando no Inter Miami, tá ligado? Então, assim, é muito triste, cara.
É, de certa forma, mundialmente, a credibilidade também tá sendo muito questionada há muito tempo já. Mas ainda é uma parada de reconhecimento foda do cara ter na carreira, mano. Ainda são números que, tipo... Mas
seria legal o Vini ganhar,
é. É, que faz a diferença pro jogador, sabe? Ser reconhecido, mano. Ainda mais depois de tudo que a gente já falou, da carreira conturbada que o Vini tem justamente pelo racismo que ele sofre, cara, sabe? Ele ser premiado com o reconhecimento da instituição, dos outros jogadores, dos jornalistas. É foda, né, mano? Mas a gente sabe que a vida não é um morango.
Vamos torcer aí pra galera voltar direito. É isso então, gente. Obrigado pra todo mundo que comentou no Comentrouxas aí no post do Instagram. Pra você que quiser comentar, comente acessando instagram.com/peladranet e vai no episódio, na capa do episódio aí mais recente desse episódio que você tá ouvindo e comente lá que no programa que vem, se baterem 100 comentários, a gente comenta aí lendo aqui no ao vivo do programa. Maidana, hashtag do programa de hoje, por gentileza, hein?
Joselu o Maioral.
Joselu Maioral, sem o O, porque o O sempre complica, né? Quando é muita vogal.
É verdade,
Joselu Maioral.
Joselu.
E lá, pergunta da semana, qual será o mind game que o Ancelotti vai meter na final, hein?
Vai botar o Joselu no gol. É isso que ele vai fazer.
Ou o Vini Júnior entrar de goleiro, hein?
Eu adoraria.
Vai confundir tudo. O jogo tá ganho mesmo? Vamos, coragem, Ancelotti.
Ele vai escalar o time ao contrário, tá ligado? O Daigo na lateral, na defensiva.
É. O Lunina centrava.
Vai ser maravilhoso, escalar o time ao contrário.
É isso, é o Madrid reverso.
Todo mundo jogando de Moonwalker.
É isso então, gente. Um beijo, queijo, fiquem com Deus. E até a semana que vem pra mais um podcast aqui no Peladranet. Valeu, alegria!
Nossos colaboradores!
Chegamos, Testostirinha, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, meu querido amigo Testostas?
E é isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar abração pra galera que contribuiu com R$10 ou mais no mês passado, abril de 2024.
Então manda os abraços aí pra turma toda, que eles merecem as recompensas por serem colaboradores lá no Apoia-se e ou no Patreon.
Abração pra Delita, Vanessa, pra Adriana, Cristina, Alves, Pinto, Joiele, Anderson, Carteiro Gato, André Stabler, Arthur Murakawa, Brian Kassenhook, Bruno Burkart, Caio Mandolino, Caio Mendonça, Charles Miller, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Elisnei Menezes de Oliveira, Emerson Henrique Azevedo, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frouf, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Bota, Herbert, Jerônimo de Souza, Igor Trutz, Jonathan Felipe Romão, José Wellington de Moura Melo, Júlio Barros, Cauê Perrer, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas de Oliveira Andrade, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Freitas, Lucas Milan Rodrigues, Luiz Alberto de Seixas Butis, Mariana Feitosa, Nicolas Valcarcel, Pedro Laura, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matias de Moraes, Rafael Perucci Macarelli, Reginaldo Tônio Pinto, Renata Pereira, Robson de Souza, Rodrigo Dias Garcia, Thalita de Almeida Rodrigues, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor de Almeida Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Thiago Lins, Leandro Borges, Hassan Jorge, Diego Santos, Marcelo São Martinho Cabral, Bruno Marques Monteiro, Pedro Bonifácio, Felipe Pastor, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, David Gilvan, ou Davi Gilvan, não sei, Davi Gilvan, não sei. Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Bruno Kelton, Fernando Bilheire, Fernando Henrique Bilheire, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Josué Solano de Barros, Luiz Fernando Libarino, Matheus Vilti Berlandi, Murilo Segato, Rafael C. dos Santos, Rafael Bubinique, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Rodrigo Pimentel, Stefano Belotti, Tio Patux, Vander Alvas, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Henrique Zani, Lennon Estrela, Natália Kuchar, Pedro Henrique de Paula Lemos, Rafael Bernabé, Thiago de César e Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Albert José, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Adriel Romeiro, Felipe Artemio, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira, Bruno Vieira Silva e Ítalo Rossi Lucas.
É isso, meus queridos, que colaboraram com R$10 ou mais no mês de abril de 2024. Muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Eu amo vocês. Obrigado por estarem ao meu lado. Conto com vocês também neste mês de maio. Colabore com o Comer no Seu Orçamento a partir de R$1. Beijo, queijo. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Alegria.
Show, Brasil! Uau! E aí, turma, bom? E aí, Maidana?
Bom. Bom demais, Testoso. E aí, hoje tá de boa? Já rezou antes da gravação?
Ah, eu tô... O Victor levou eu pra benzer.
Levei.
Ah, na Avó Maria. Sempre tem uma Avó Maria.
Na verdade, eu levei a Avó Maria pra cá, pra casa, pra ela benzer o Testosirinha. Ele tava na cama, começou a trimilicar todo na cama ali, começou a voar, vomitar. A cabeça dele começou a rodar, ela botou a mão nele e resolveu.
Problema é que a cabeça ficou ao contrário, né? Ela não acertou.
Pelo que ela falou, era só uma crise de labirintite.
Ah, justo.
Então, o primeiro jogo hoje é o Maidana.
Se levasse no hospital, eu ia falar que era virose.
O segundo jogo hoje é o Vidori. Pastilha.
Eita. Hoje é só tosse, é só tosse.
Hoje é virose.
Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um personagem de anime que...
Aline.
Um personagem de anime que só tenha uma vogal.
Uma vogal?
Pode repetir, mas é uma vogal qualquer. Vai, Maidana.
Caraca. Tá. Pode repetir, mas é a mesma vogal.
Pode.
Ah, então... O Ryu.
Que Ryu?
É. Eu só tenho a vogal U.
Y não é vogal?
Não. Tá maluco?
Não sei. Eu pergunto honesto.
Não, pô. Então, boa. Vai, Maidana.
É... Luffy.
Boa.
Y não é vogal?
Exato.
Rodada dupla. Vai, Maidana.
Achei que você ia mandar o Ken, né?
Não. Você mandou o Ken?
Sim.
Droga. Pô, vai vir ali.
Eu vou com o Ryuk, do Death Note.
Olha!
Mais uma rodada, vai, vai, Deda.
E se você parar pra pensar, o Light também só tem o I.
Filha da puta!
Vai, Vidani.
E o L, que não tem nenhuma?
Oi, oh, e aí? Tem que ter a mesma vogal.
Ih, rapaz, hein? Rapaz, Vidani, aí você se complicou.
Mas o nome dele, por extenso, é L. E-L-E. L.
Olha, Vidani, eu vou ter que cancelar você aqui.
Porra, tá bom. Pô, Death Note me pegou, viu?
O L foi sensacional.
Então, parabéns, Maidana, pela vitória.
Ah, muito obrigado. Eu já ia apelar pros Pokémon, hein? Porque aí também valia, pô.
O Ash, né?
Olha aí, merda. Nossa, aí a gente tava... O próprio Brock,
a Misty, todos eles.
Então é isso aí, valeu, gente. Um beijo, queijo, até a semana que vem pra mais um Testosirinha Show. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.